Bom dia. Queria cumprimentar a Interbio, a Associação Interprofissional para a Agricultura Biológica, dizer que com muito gosto que a Subcomissão Parlamentar de Agricultura, Florestas, Desenvolvimento Rural e Pescas vos recebe no Parlamento. Na sequência de várias audições que tiveram a ocasião de realizar com os diversos grupos parlamentares, individualmente, mas naturalmente o Parlamento, de forma institucional, através da sua comissão, tem muito gosto de vos receber, justamente uma semana em que os produtos biológicos estão na agenda e nós, quando marcámos, quando sugerimos, e eu próprio sugeri a realização desta audiência, ia no sentido de chamar a atenção para esta realidade e para que o Parlamento possa também acompanhar aquilo que são as iniciativas da sociedade civil sobre matérias específicas, no caso concreto, a agricultura biológica, em Portugal. Eu vou apresentar aos senhores deputados e passo de imediato a palavra à Interbio. A nossa metodologia de trabalho vai ser simples, eu passar-vos a palavra. Peço o favor que, quando usarem a palavra, se possam identificar, uma vez que esta audiência está a ser gravada. Tudo o que aqui for dito para a parte da IATA, da transcrição da IATA desta reunião, e depois os senhores deputados darão as suas recomendações sobre a quem enviar a ata desta reunião. Os senhores deputados presentes, vou começar pelo topo do meu lado esquerdo, sou deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português, sou deputado Luís Carlote Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, senhores deputados Carlos Lopes, senhor deputado Manuel José Rodrigues, senhor deputado Lúcio Ferreira, senhor deputado Jorge Almeida e senhor deputado Horácio Antunes. Dr. Joaquim Ruas e Dr. Luís Alves, que são assessores da Subcomissão de Agricultura. Eu chamo Miguel Ginestal, sou deputado também do Partido Socialista e sou presidente desta Subcomissão. Dito isto, vou-vos passar de imediato a palavra. No final da vossa intervenção, um deputado por cada grupo parlamentar usará da palavra e depois vou-vos devolver de novo a palavra para responderem às questões que os seus deputados vos fizerem e para fazerem a intervenção final. Espero não, tem mesmo que ser o mais tardar à 1 da tarde, ou um bocadinho antes, nós teremos que terminar esta audiência, porque há outros compromissos. Dito isto, muito bom dia, bem-vindos ao Parlamento, a palavra é vossa.
Então, o meu nome é Alfredo Cunhal Sendim, eu sou diretor da Interbio e queria começar por agradecer à sua comissão o ter-nos recebido com tanta celeridade e neste momento e nesta semana, que é muito importante para nós. Porque está a decorrer esta semana a terceira Semana Nacional da Agricultura Biológica. E por isso para nós foi muito importante podermos ter esta oportunidade, ainda por cima neste momento. A terceira Semana Nacional da Agricultura Biológica tem por grande objetivo divulgar o que é a agricultura biológica e debater assuntos relacionados com a agricultura biológica. A agricultura biológica, começar também por dizer que a Interbio é uma organização interprofissional, é uma associação que reúne os diferentes setores de interessados nesta matéria. Por isso, desde produtores a transformadores, a comerciantes, a técnicos, todos aqueles que de alguma maneira têm alguma ligação ao setor da agricultura biológica. Não há muitas interprofissionais no setor agrícola, como todos sabemos, em Portugal. Para nós é muito importante termos esta organização setorial, esta estrutura que, de alguma maneira, ajude a coordenar os diferentes patamares do setor. Por outro lado, que faça a interlocução com a sociedade civil, com os cidadãos e com os governos, com os seus parlamentares, é o segundo grande objetivo desta organização. O terceiro grande objetivo, e é por isso que ela está por trás da realização da Semana Nacional da Agricultura Biológica, é a divulgação do conceito, o debate acerca dos assuntos que estão relacionados com a agricultura biológica. Porquê a segunda, a terceira semana e o que é que está por trás, no fundo, da mensagem que nós tentamos transmitir? A agricultura biológica é uma forma de produzir comida, essencialmente. É uma forma de produzir comida que, como todos nós sabemos, não contamina as pessoas, não contamina o planeta, mas é muito mais do que isso. Não é apenas uma questão de saúde privada ou pública que nós estamos aqui a tratar. Nós estamos a tratar, efetivamente, de uma transição, de uma fórmula de conseguir ter uma transição, uma mudança de paradigma para a época que vamos ter pela frente, que é a época do pós-carbono, em que a energia, fundamentalmente, que nós, sobre a qual nós temos estruturada toda a nossa sociedade, como todos nós sabemos, nós estamos a atingir o famoso pico do petróleo. Sabemos em 2006, em 2010, mas mais de metade do petróleo foi efetivamente já consumido por nós e, portanto, aquilo não só temos muito mais gente no planeta a querer usufruir dessa energia, como vamos ter efetivamente uma energia, essa energia mais cara e mais difícil de obter. Isto é uma coisa que todos nós temos que ter consciência. Porque é que isto tem que ver com a agricultura biológica? Porque a agricultura biológica ajuda-nos a compreender esta necessidade, esta transição. A agricultura biológica, muito mais do que uma agricultura que não usa químicos e que não contamina o planeta e as pessoas, é essencialmente uma agricultura que é muito mais eficiente, ou é eficiente, ao contrário da outra, em termos de utilização de energia. Nós temos qualquer sistema, como os seus deputados sabem, a energia, a eficiência energética de um sistema mede-se em função da relação que há entre o input, aquilo que entra para produzir, e aquilo que sai da produção. O nosso sistema de produção de comida químico, convencional, industrial, não é energeticamente eficiente. E nós vamos ter que abordar esta questão quando efetivamente tivermos que ligar a nossa economia, a nossa forma de viver, a sistemas perduráveis, como se diz hoje em dia, muito na voga, sustentáveis. A grande bondade da agricultura biológica, a essência da agricultura biológica, é que ela não substitui as regras da natureza. E isto tem que ver com a eficiência energética, porque a natureza funciona de uma forma cíclica, de uma forma eficiente, com os recursos que este planeta detém. Um exemplo muito simples é nós pensarmos na fertilidade. O solo tem uma fertilidade natural, cíclica, que se gera pelo próprio solo vivo. O que nós fizemos, e muito bem, provavelmente, na agricultura química, por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa da fome que gerámos, foi precisávamos de libertar mais output por unidade de tempo, mesmo que não fosse eficiente em termos energéticos, e fomos buscar ao petróleo, ao ciclo do carbono, que não tem nada a ver com a fertilidade, fomos buscar fertilidade. Hoje, 90% dos adubos, 90% dos nossos agroquímicos são derivados do petróleo. O que isto significa é esquecermos, abandonarmos o ciclo natural de fertilidade, o ciclo eficiente de fertilidade deste planeta. Isso pode ter feito sentido e fez sentido, com certeza, na circunstância em que foi criado, mas não faz sentido hoje. Não é possível continuarmos assim para a frente. A agricultura biológica é, por isso, uma agricultura que respeita, que domina, que empurra as regras da natureza, mas nunca as desvirtua. E é nesta base de utilização dos nossos recursos, de uma forma perdurável, que ela assenta os seus principais, a sua principal bondade. Mas não fica por aí. Nós sabemos que ela promove a biodiversidade, ou pelo menos limita a perca de biodiversidade. A perca de biodiversidade tem que ver exatamente com isto. A biodiversidade não tem que ver com passarinhos bonitos para nós podermos observar. A biodiversidade tem que ver, se nós não temos um ecossistema complexo, ele não tem esta eficiência. Não é capaz de gerar fertilidade, por exemplo. Se não houver fungos, vírus, bactérias, minhocas, insetos no solo, ele está morto. Não gera naturalmente esta fertilidade. É preciso ir buscar a outras fontes que não são perduráveis e que não... Portanto, a questão da biodiversidade é óbvio que não se perde nas autoestradas nem nas cidades. A biodiversidade perde-se na agricultura e nas florestas. Portanto, o modelo de agricultura que não mate é um modelo que gera biodiversidade. O contributo da agricultura biológica para a mudança do clima é hoje pragmaticamente, objetivamente medido e não tem nada a ver com o contributo que a agricultura química e a agricultura industrial gera. É muito menor, porque utiliza muito menos carbono, utiliza muito menos mecanização, por uma série de razões. Há muitas outras bondades deste modelo de agricultura. A agricultura biológica promove a vida, o trabalho, a existência de populações no mundo rural. Como todos nós sabemos, a importância que tem no equilíbrio de um território, no equilíbrio de um país. A agricultura biológica promove as nossas tradições, valoriza as nossas raças, as nossas variedades, porque são elas que estão mais adaptadas. Promove a preservação da nossa identidade cultural. A agricultura biológica ajuda a diminuir a usura, a distribuição, ajuda, por exemplo, a ter uma distribuição de riqueza muito mais correta, porque a agricultura biológica, por exemplo, ao não usar OGMs, ou não promover a concentração do negócio das sementes, ou não promover a concentração do negócio dos agroquímicos, está a ajudar a uma mais justa distribuição da riqueza. Como se isto não chegasse, ela produz alimentos mais saborosos, produz alimentos mais ricos nutricionalmente, produz alimentos que nós, sobre os quais nós temos muito maior satisfação ao comer, produz alimentos que são melhores para a nossa saúde e para o nosso equilíbrio. Todas estas razões, para nós, são muito pouco conhecidas, são muito pouco divulgadas, são muito pouco absorvidas pelo cidadão comum e por todos nós. E é o debate acerca destas questões que está por trás da realização da segunda e da terceira Semana Nacional da Agricultura Biológica. Dizer também que as propostas que trazemos a este Parlamento têm que ver com a oportunidade que a agricultura biológica pode ter como via de fazer perceber a todos nós a necessidade de mudança e o caminho para onde devemos mudar. De facto, se nós não mudarmos de paradigma em relação à forma como utilizamos a energia, em relação à forma como nos alimentamos, em relação à forma como nos movemos, em relação à forma como habitamos, esta sociedade, muito provavelmente, se não encontrarmos soluções para todas estas e muitas outras questões, vai provavelmente colapsar. E, portanto, na agricultura biológica nós encontramos uma via, uma forma para poder encontrar não só caminhos possíveis para esta transição, como efetivamente realizá-los e torná-los em ação. Para nós, todas estas razões são mais do que suficientes para podermos ter um enquadramento de IVA, quer na questão da taxa de IVA aplicada aos produtos, quer na forma de obter o reembolso do IVA, diferente e semelhante ao que encontramos noutras realidades, como por exemplo os alimentos sem glúten, os alimentos dos celíacos. Trazer a questão, para terminar, do preço dos produtos de agricultura biológica. Os produtos de agricultura biológica são muito mais baratos do que parecem. O problema é que uma coisa é o custo de um produto, o custo real de um produto, outra coisa é o preço a que esse produto é colocado no mercado e outra coisa ainda distinta é o valor desse produto, o valor real. O que acontece hoje, efetivamente, senhores deputados, é que os produtos de agricultura convencional têm um preço no mercado que não corresponde ao verdadeiro custo desses produtos, da obtenção desses produtos. Eles têm, por isso, um valor artificial. Quando nós trazemos um quilo de milho que foi produzido na Patagónia, que deixou um deserto atrás de si, em que foi sugada a fertilidade daquele solo, não foi reposto nada. Passado 10 anos nós temos um deserto e passamos para outro sítio. Não atendemos a questões sociais como idênticas às europeias. Não atendemos a questões ambientais. O preço a que esse produto chega ao nosso mercado não tem nada a ver com o verdadeiro custo de obtenção desse produto. Há custos indiretos que nós pagamos nos nossos impostos, há custos que vão ser pagos por outras gerações, mas efetivamente o preço não captura os custos desse produto. Na agricultura biológica, o preço é muito mais condizente com o verdadeiro custo do produto. O que isto quer dizer, também tudo isto tem que ver com a questão pela qual comecei, que é a questão da eficiência energética. De facto, a nossa economia hoje não valoriza efetivamente os recursos, não valoriza a eficiência dos produtos. Um exemplo muito simples para percebermos todos isto é que se eu pegar numa herdade destruir o solo da propriedade, o valor que eu obtenho no mercado quando vender a propriedade é muito idêntico ao se eu tiver um trabalho correto de manutenção da vida no solo, de manutenção de potencial produtivo com uma eficiência verdadeira em termos energéticos. A nossa economia não valoriza. Começa a valorizar e vai valorizar cada vez mais. Nós, agricultores biológicos, sentimos provavelmente o ano passado, pela primeira vez, a importância de não termos que comprar adubos derivados do petróleo. E o resultado disso mesmo nas nossas contas de exploração. Isso vai continuar a acontecer. Teoricamente, uma agricultura mais eficiente deveria ter um custo mais baixo e um preço mais baixo. Mas, efetivamente, isso hoje não é assim. Por todas as razões que conhecemos, pela forma como temos montado a nossa economia, como temos montado os nossos mercados. Portanto, a visão, a estratégia de caminharmos para este tipo de modelos, através de pequenos auxílios e de pequenos contributos, como por exemplo a questão do IVA, é para nós absolutamente fundamental e faz todo sentido. Portanto, era este tipo de questões que queríamos trazê-los. Estamos à disposição para debatermos qualquer uma destas questões ou outras relacionadas com o nosso setor. E muito obrigado. Não sei se algum dos meus colegas de direção tem algo mais para acrescentar.
O meu nome é Ângelo Rocha e faço parte da direção da Interbio. Queria só complementar o meu colega para vos dizer que o grande motor para o desenvolvimento da agricultura biológica são os consumidores e é o mercado. E cada vez mais há mais disponibilidade de produtos de agricultura biológica, quer nas grandes superfícies, quer nos mercados, nas várias cidades do país, e se nota um grande aumento de consumo. Mas esta grande questão da limitação do preço faz com que muita gente queira comprar produtos e eles ainda são caros, apesar dos preços terem vindo a baixar. E esta questão do IVA realmente é muito importante, porque, reparem, uns cereais para pequeno almoço têm 20% de IVA, umas bolachas têm 20% de IVA, um óleo alimentar, ou uns enchidos, ou umas azeitonas, ou um figo seco tem 12% de IVA. Nos outros países, todos estes produtos são taxados à taxa reduzida. E, portanto, achamos que deveria haver uma discriminação positiva em relação aos produtos de agricultura biológica que podia funcionar como um forte incentivo para o desenvolvimento deste mercado. Nós achamos que o desenvolvimento da agricultura biológica pode ser potenciado através do desenvolvimento do mercado nacional. A questão das exportações portuguesas sofre muito com a concorrência de outros países que estão mais perto dos grandes centros de consumo atualmente no norte da Europa, e em Portugal há muito potencial para o desenvolvimento do consumo, e uma discriminação positiva neste sentido seria realmente muito importante para aumentar o mercado e potenciar o desenvolvimento deste tipo de agricultura. Salientar que a maior parte desta questão do IVA se põe para os produtos transformados, cuja produção em Portugal é praticamente inexistente. Portanto, nós temos muitos produtos biológicos transformados, tudo importado. E isto é uma pena, e o facto de poder haver um maior consumo de produtos cá poderia potenciar o aparecimento de novas indústrias de transformação de produtos alimentares. Era só.
Muito obrigado. Julgo que da vossa parte está feita a primeira intervenção. Nesse caso, ia passar de imediato a palavra aos senhores deputados. Tenho inscrito o senhor deputado Luís Carlos Marques, o senhor deputado Jorge Almeida e suponho que o senhor deputado Agostinho Lopes. Senhor deputado Luís Carlos Marques.
Obrigado, senhor Presidente. Quero saudar a Interbio pela presença no Parlamento. Não sei se é a primeira vez que se deslocam oficialmente à sua Comissão de Agricultura. Eu gostaria de começar por uma pergunta e por uma curiosidade. Eu gostava de saber se o tofu e o seitan diminuíram de preço de um ano para o outro, uma vez que o IVA reduziu 7%. Uma vez que há pessoas ou operadores no mercado, eu gostava de saber se de facto reduziu 7% o preço para o consumidor. Isto porque há aqui uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que vai dar entrada no plenário para a redução de IVA para muitos produtos, não só da agricultura biológica. Neste caso nem sequer fala nisso, mas fala nos frutos secos, em carne seca e nos cereais de pequeno almoço. portanto, essa proposta já está feita, vai dar entrada, mas isto só tem sentido, desde logo se o PS a aprovar, mas tudo só tem sentido se repercutir nos consumidores, porque eu tenho a sensação é que muitas vezes o IVA baixa, mas depois os consumidores pagam o mesmo. E nesse sentido, eu precisava de saber só esta curiosidade em relação ao tofu e ao seitan, que o Parlamento aprovou ano passado. Portanto, em relação à alteração dos códigos do IVA, o Grupo Parlamentar Social Democrata apresentou e vai apresentar algumas alterações ao código, algumas que parecem justas e sensatas, tem a ver com os frutos secos. Eu não sei porque é que os frutos secos são penalizados fiscalmente, quando eles, do ponto de vista energético, e a primeira intervenção foi centrada na energia, são de excelência, desde logo, porque as árvores utilizam eficientemente a água, e a água é um bem escasso no planeta, e depois mal necessitam de energia para conservar. É evidente que nós não nos apercebemos, mas dependemos dos anelídeos, por exemplo. Eu acho que poucas pessoas se apercebem disso, infelizmente. E, portanto, quer queiram, quer não, a humanidade vai ter uma agricultura biológica no futuro. Era bom que fosse voluntariamente e que fosse gradualmente, mas é inevitável que a agricultura do futuro terá que ser biológica, orgânica ou ecológica, conforme assim, as denominações de origem nos diferentes países. Até lá, há um grande caminho a percorrer, como todos nós sabemos. Isto tem grandes mais-valias ambientais, mas sobretudo para a saúde humana, e isso é relevante. Portanto, só quero saudar a presença da Interbio e gostava que falassem sobre o PRODER e sobre as medidas para a agricultura biológica, que eu acho que foi bastante limitado, e sobre um plano nacional de agricultura biológica que nunca se colocou em prática.
Sr. Deputado, muito obrigado, Sr. Deputado Luís Carlos Marques. Sr. Deputado Jorge Almeida, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar uma vez mais a Interbio, na pessoa dos seus dirigentes. Muito obrigado por estarem presentes. E muito obrigado também pelas informações e pela reflexão que, particularmente, o Sr. Engenheiro Alfredo Sendinho nos trouxe hoje. Nós, sob a Comissão da Agricultura, estamos muito sensíveis a este tipo de matérias. Nós, naturalmente, no nosso dia-a-dia de trabalho, incidimos as nossas reflexões e a nossa intervenção no setor agrícola dentro da perspectiva do modelo convencional, porque são as perspectivas da competitividade, as perspectivas de produzir mais e melhores alimentos, mas temos bem consciência de que não só por questões de natureza internacional que recentemente nos vieram colocar, mas pela nossa sensibilidade, eu falo pelo meu partido, mas estou convencido que será também comum e transversal aos diversos partidos aqui, uma grande sensibilidade para as questões de natureza ambiental. E o Sr. Engenheiro colocou aqui uma questão muito pertinente, que tem a ver com o balanço energético da produção de alimentos. Nós ainda recentemente tivemos uma reflexão a nível mundial e nós aqui a nível nacional relativamente àquilo que era possível fazer em termos de biocombustíveis. Para onde é que vamos caminhar? Por um lado, utilizando alguns terrenos eventualmente disponíveis ou não utilizados para os alimentos, fazer face à crise dos combustíveis e à questão do CO2 e à questão da carência dos hidrocarbonetos. Mas quando começámos a fazer contas, efetivamente, chegámos à conclusão que para produzir uma unidade, em alguns casos, tínhamos que gastar mais do que uma unidade. O tal input que tínhamos que introduzir era superior, ou res bes, ou pouco inferior àquilo que iríamos alcançar. Bom, esta questão, de facto, é determinante. Claro que ainda estamos numa fase do nosso processo histórico, político, social, de evolução da economia, que ainda não entendemos, não somos capazes de fazer as contas com todas as consequências que o Sr. Engenheiro há bocadinho referiu. Ainda não fazemos contas ao produto que nos chega da África, ou sobretudo da América do Sul, relativamente aos custos do contexto da sua produção, aos custos sociais, custos ambientais, o que é que ele produziu de carbono para a atmosfera, a questão dos lençóis freáticos, da esterilidade do solo. Não sabemos ainda fazer essas contas, mas estou convencido que vamos ter que as fazer muito em breve para dar sustentabilidade ao planeta, mas também para produzir alimentos que resultem de um melhor equilíbrio possível do ponto de vista energético. Eu acho que é uma reflexão muito importante que os políticos devem fazer e toda a gente ligada à agricultura deve começar a fazer e os grandes estrategas das decisões europeias e mundiais relativamente a esta matéria. Muito obrigado pelas reflexões que nos trouxe. Eu gostaria de vos fazer uma pergunta e parte dessa pergunta resulta da vossa proposta. Os senhores fazem uma proposta que nos parece uma proposta muito interessante de reflexão. Não se trata de baixar ou fazer mudanças do valor absoluto do IVA, mas trata-se de uma agilização do processo, de uma simplificação ou facilitação do reembolso do IVA, que me parece muito interessante e merecedor de reflexão e de um bom acolhimento da nossa parte. Porque, aliado a todo um processo, muitas vezes burocrático, administrativo ou burocrático, mas também pouco facilitador na agricultura em geral, mas no caso concreto da agricultura biológica, e aquela decalagem daquilo que os senhores vendem, daquilo que compram, que é uma decalagem muito grande de IVA, compram a 20, portanto, e vendem a um IVA muito inferior, portanto, há sempre aqui um superávit, digamos assim, de um valor de IVA que se mantém sempre na vossa atividade comercial. Parece-me, sim, muito, muito interessante. A pergunta que eu vos queria fazer relaciona-se com a organização e comercialização. Ou seja, daquilo que nós conhecemos do vosso setor e vamos conhecendo por uma outra visita que fazemos e uma outra interação que temos com o vosso setor. Já tivemos uma pequena interação com o setor ligado às frutas, com a produção de carne. Recentemente também tivemos alguma informação relativamente a algumas explorações ligadas ao vinho. Mas a pergunta que eu vos queria colocar tem a ver com a organização para a venda. Como é que hoje, qual é o nível da vossa organização em termos de venda? Venda direta ao público? Vocês têm já uma organização, por exemplo, no setor da carne ou no setor da fruta? Têm já uma organização instalada para que a cascata comercial seja reduzida ao máximo e digamos, trabalhada por um só agente? Um agente vosso, da vossa associação, ou há intermediários que, digamos, passo pelo nós, me intermediem o produto até ao consumidor final? Gostaria que me falassem um pouco sobre esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os dirigentes da Interbio e em vocês o trabalho pioneiro, como todos os trabalhos pioneiros, enfrenta sempre muitas dificuldades, que vai sendo realizado por todo o país em defesa e promoção da agricultura biológica. Nós temos, o grupo parlamentar, o meu partido considera que a agricultura biológica é de facto uma enormíssima potencialidade para este país, pelas suas características, é algum modo de produção que encaixa para lá de outros aspectos bem, em grande parte, da estrutura agrária do país, particularmente no norte e centro, e até do seu estado de desenvolvimento, isto é, apesar de tudo é uma agricultura, por motivos que são conhecidos, atrasada relativamente à utilização de processos intensivos desenvolvidos noutro país, e por isso julgamos que é uma enorme potencialidade para o país o seu desenvolvimento. Daí também, por exemplo, considerarmos que o nosso país, não tendo eu nenhuma visão anticientífica contra os OGM, julgávamos que o país devia ser declarado livre globalmente, porque era uma potencialidade, era uma enormíssima potencialidade para este país, a não consideração, por causa de meia dúzia de ilhas, vai-se perturbar o país com o problema dos OGMs. Neste sentido, nós vamos assumir e vamos propor, nas propostas avançadas pelo Grupo Parlamentar em termos fiscais, de facto, a passagem à taxa reduzida dos produtos da agricultura biológica, os produtos certificados da agricultura biológica. Já aqui há outro grupo parlamentar, eu julgo que o Partido Socialista, por aqui pela defesa que faz da agricultura biológica, certamente também irá ter isso em consideração. Eu diria que estão abertas perspectivas para que a agricultura biológica tenha a taxa reduzida do IVA para os seus produtos. E era isto que queria dizer.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, obrigado. Eu pedi-lhe que o Sr. Deputado Agostinho Lopes pudesse, neste momento, substituir-me aqui na mesa, porque eu tenho que prestar uma declaração a uma televisão e de forma que agradecer que pudesse presidir aos nossos trabalhos. Eu vou voltar, espero-vos. Portanto, eu passava a palavra de imediato à Interview para responder aos seus deputados e para aproveitar esta resposta para fazer a intervenção final.
Então, ao Luís Filipe Marques, em relação ao Tofu Yuseita, sim, ele baixou. Não só ele, mas também as bebidas de soja, os iogurtes e as sobremesas de soja. Mas porquê só as coisas de soja? Há as bebidas de arroz, há as bebidas de aveia, há as sobremesas de aveia. Portanto, lançava já aqui o repto para incluírem todas as bebidas vegetais também com taxa reduzida, porque há pessoas que não gostam de soja e pronto. E também, porque não também as conservas de fruta e as conservas, as compotas, porque não passar isso também tudo para taxa reduzida, porque não... O Luís Filipe não falou que na proposta do PSD não estão a incluir as conservas de frutas e de legumes. Não, há compotas sem açúcar. Há muitas compotas que se podem fazer sem açúcar. E na questão da transformação dos cereais, é uma pena, porque umas bolachas simples são logo taxadas a 20% de IVA. Agora, a questão dos preços, isso depende também muito do comportamento dos operadores. Há operadores comerciais que aproveitam e, portanto, isso se calhar tem que haver maior vigilância. Os consumidores têm que ir vendo onde é que os produtos estão a baixar ou não estão, face às medidas que são tomadas. Em relação à questão do que eu fui aceitar, era só.
Boa tarde, bom dia a todos. Sou Marina Pereira, também da direção da Interview. Queria falar-vos um pouco sobre a questão do reembolso do IVA, que foi aqui já salientada pelo grupo parlamentar do PS como uma questão que, pelos vistos, também coincidem com o nosso interesse de poder ser acarinhada. Pensamos que é uma questão muito importante para o desenvolvimento de uma indústria de transformação também relacionada com a agricultura biológica, porque pronto, já se sabe que uma das coisas que falta sempre a toda a gente, e a agricultura biológica não é diferente, é o dinheiro para investimentos. Esta é uma indústria que, de certa forma, está a começar do zero, porque não havia agricultura biológica no passado e, portanto, as indústrias que estão instaladas trabalham todas com produtos convencionais e muitas das vezes não têm vontade de mudar as suas práticas, nem de aceitar os produtos da agricultura biológica e criar outros produtos nessa área. E, portanto, é de superior importância que haja uma disponibilidade e um favorecimento, entre aspas, uma discriminação positiva, no sentido de conseguir-se potenciar o desenvolvimento de novos setores dentro da agricultura biológica. Temos um consumidor bastante ávido de produtos, estamos a comprar tudo lá fora e estamos a perder oportunidades que poderiam estar aqui no nosso país de criar emprego nas várias regiões, e porque normalmente estas indústrias vão se localizar próximo, ou a experiência tem dito que têm uma tendência para se localizar nas zonas de produção e normalmente até associadas à própria unidade de produção original de determinado tipo de produto, e portanto pensamos que tem toda a importância. Tem um pouco também a ver com a questão da pergunta sobre a organização para a venda, que no fundo na agricultura biológica tenta-se corrigir os erros que já se viveram na agricultura convencional e tentam-se reduzir ao máximo os intermediários e aproximar o produto que é vendido do consumidor daquilo que é o resultado que o próprio agricultor possa obter do seu trabalho. Pensamos que todas as iniciativas que se possam fazer de redução de IVA poderão ser vistas facilmente pelo consumidor por esta proximidade que há e a redução de número de intermediários na cadeia de venda destes produtos.
Muito bom dia, sou António Mantas, não sou diretor da Interview, tenho colaborado com a Interview desde o início, pertenço a uma organização de controle de certificação, que é uma das particularidades da agricultura biológica, é haver organizações que controlam os operadores desde a produção à comercialização, e portanto eu pertenço a uma dessas organizações que faz o controle de certificação dos produtos. Portanto, o Luís Carvalho de Matos pôs aqui algumas questões sobre o PRODER, medidas agroambientais e Plano Nacional da Agricultura Biológica. Eu particularmente pertencia à primeira comissão que foi criada para se fazer um Plano Nacional da Agricultura Biológica. Fizemos o plano sob direção do professor Lopes Aleixo. Ouvindo todas as entidades e todos os operadores que se mostraram interessados em participar na constituição do plano, foi feito o plano, chegou-se ao fim do plano, não se chegou à execução do plano e o plano acabou por não ser executado de forma global como nós entendíamos que devia ser executado. Pontualmente, temos vindo a resolver algumas das questões que estavam escritas no plano. Esta do IVA é uma das que lá estavam. Questões relacionadas com as medidas agroambientais que vieram agora ser aprovadas também lá estavam. Uma questão que para nós é muito importante, pela qual nos temos batido, que existe noutros países que têm ajudado a agricultura biológica a resolver muitos dos seus problemas, é a questão da existência de um interlocutor no Ministério da Agricultura que possa servir, no fundo, de ligação entre os operadores e o Ministério. Porque a agricultura biológica, como o Alfredo falou, é um conjunto de produções de um só produtor, não há um produtor biológico que se dedica a uma cultura, dedica-se a uma série de culturas. E depois depara-se com o problema de ter de falar com 12 divisões do Ministério da Agricultura, como acontece. Portanto, e nós achávamos que era útil haver um interlocutor no Ministério da Agricultura que ajudasse a resolver os problemas que são muito diversificados. Enfim, mas o plano, de facto, não foi executado. O plano ficou-se pelo documento. E nunca mais voltou a falar numa forma integrada de resolução dos problemas da agricultura biológica. Em relação às medidas agroambientais e ao PRODER, as medidas agroambientais apareceram depois de 3 anos, ou assim, acho que são 2 ou 3 anos, sem quaisquer ajudas diretas aos agricultores neste âmbito. Apareceram com uma série de questões que foram levantadas, enfim, pelas organizações da agricultura biológica e que umas foram atendidas, outras não foram entendidas como havendo necessidade de serem alteradas. E, de facto, houve pouca adesão e o crescimento que era esperado na agricultura biológica não se deu. Neste momento estão em reformação. A Interview foi convidada para participar na comissão que está a avaliar as medidas agroambientais e que está a propor a reformulação das medidas agroambientais, e estamos nessa comissão a tentar fazer ouvir algumas das questões que temos e dos problemas que encontramos. Em relação ao PRODER, saíram já algumas medidas, aguardamos ansiosamente que apareçam muitas outras e que de facto possam ajudar os operadores a dar um salto que é necessário. Muito obrigado.
Sou, pegando neste assunto, o que nós sentimos é que o PRODER, de facto, tem algumas, algumas benesses para a agricultura biológica, mas falta um elemento aglutinador, falta um plano que transforme estas medidas a vulso numa verdadeira estratégia com objetivos, com um sentido para o qual temos ações concretas para caminhar. Em relação à estrutura dos mercados, como já foi dito, nós temos uma, por natureza, tentamos corrigir aquilo que, de alguma maneira, foi mal, foi menos bem feito para trás. E, portanto, tentamos ter cadeias de produção curtas, muito mais responsabilizadas, e isso é ainda hoje, é efetivamente uma realidade do nosso setor. No entanto, faltam-nos estruturas. Faltam-nos mercados, para poderem ter uma ideia, Srs. Deputados, nós temos um mercado em Lisboa, que foi muito difícil de concretizar, onde não é possível hoje, por exemplo, vender um queijo, ou vender um enchido, já não falo numa carne fresca, refrigerada. É muito difícil conseguir, esse tipo de estruturas podem ser muito importantes para ajudar a tornar mais curta a cadeia entre o produtor e o consumidor, com grandes benefícios em termos de responsabilização, com grandes benefícios em termos de margens e de custos e de valor do produto final. Nós não temos um lugar no mar, é muito difícil lá entrarmos. Nós não podemos, já não venho para as estruturas de transformação, nós não podemos ter um matador adequado às nossas realidades, à nossa forma de trabalhar. Nós não é muito difícil conseguirmos uma licença para fazer uma compota, como já foi aqui referido, esse tipo de produto. Portanto, há todo um conjunto de estruturas que têm muito que ver com a nossa legislação e muito mais do que a legislação, com a mentalidade de quem as aplica, quem está no terreno a aplicá-las, que nos limitam imenso. Foi falada aqui a palavra competitividade e eu não gostava de deixar de dizer que, numa perspectiva de mercado mundial e de globalização da economia, competitividade, pessoalmente para mim, pressupõe dois parceiros idênticos. Não há um pugilista que vá competir um pluma com um peso pesado. Quando um pluma compete com um peso pesado, ele não está a competir. Ele tenta sobreviver, para não ser morto pelo peso pesado. De facto, nós hoje temos regras completamente diferentes no nosso mundo, condições, realidades completamente distintas. Portanto, nesta realidade, falarmos de competitividade não é, no nosso entender, correto. Vamos dar um passo nesta semana de agricultura biológica, que é muito importante e que está muito relacionado com isto. Nós vamos ter, se tudo leva a crer, que vamos ter a ministra espanhola do Ambiente, da Pesca e do Mundo Rural, na sexta-feira, no Terreiro do Paço, em Lisboa, para assinar um tratado ibérico de intenções, não só relativas a este modo de produção, mas também à salvaguarda do mercado ibérico deste tipo de produção. A salvaguarda, a proteção do mercado, como os senhores deputados sabem, pode fazer-se de muitas formas. E é uma esperança muito forte para nós percebermos que isto poderá começar a acontecer e muito mais em torno do setor da agricultura biológica. Não queria deixar de convidar os senhores deputados a estar presente neste ato. Vai haver uma inauguração de uma feira que vamos fazer na sexta-feira, sábado e domingo, num torreão muito bonito, no torreão poente do mercado do Terreiro do Paço. Ele vai estar aberto durante todo o dia, durante estes 3 dias, e vai ser inaugurado pelo nosso Ministro da Agricultura, pela Ministra Espanhola e pelo nosso Presidente da Câmara de Lisboa. Não queria terminar sem dar uma palavra em relação aos OGMs. Nós estamos em crer que não é possível coabitar com os OGMs. A ideia da coabitação com os OGMs é uma falsa forma de contornar o problema. É uma questão que nos preocupa imenso, porque a natureza não tem OGMs e a agricultura biológica é trabalhar com as regras da natureza, dominando-as, empurrando-as, volto a repetir, mas com as regras da natureza. Sabemos que provavelmente não é possível neste momento contornar a coabitação, mas é preciso ter meios para ter uma verdadeira justiça nessa abordagem e para ter uma responsabilização dessa matéria. Na Alemanha, por exemplo, a coisa foi resolvida de uma forma muito simples: seguros de responsabilidade civil. quem utiliza OGMs tem que, de alguma forma, tem que se responsabilizar pelo que está a fazer. Não sabemos quais são as consequências, quer para um agricultor biológico, quer para a sociedade, quer para um consumidor de produtos com OGMs. Mas nós temos que ser mais responsáveis neste planeta e temos que começar a responsabilizar efetivamente as pessoas por aquilo que fazem. A questão da acreditação das entidades certificadoras que se vai colocar no princípio do ano vindouro é fundamental. Este setor não vive no cinzento. Vivam no preto ou no branco. As pessoas acreditam ou não acreditam. Temos um modelo privado de certificação que tem que ser acompanhado pelo Estado. O Estado tem-se demitido de controlar as entidades certificadoras. Temos uma oportunidade para o fazer de uma forma clara, franca, a partir do dia 1 de janeiro de 2009, que passa pela acreditação de todas as entidades privadas por parte do Estado português. Pedíamos aos seus deputados que nos ajudassem a que isto fosse uma realidade e que fosse um passo efetivo. A questão da penalização de quem não cumpre direito neste setor, como compreendem, é também fundamental. Este setor, na fase em que está, em que a evidência da eficiência energética ainda não é suporte para a sua existência, tem que passar por uma verdadeira clareza de regras aos olhos do consumidor. O consumidor português hoje ou não sabe o que é agricultura biológica, ou quando sabe, acha que é um produto caro para uma elite e provavelmente que está a ser enganado. É a ideia que os nossos consumidores temos. No momento atual em que vivemos, coabitar com esta ideia não faz sentido. Nós temos que pôr, não só temos que esclarecer as pessoas, mas temos que pôr os meios para que quem não quer fazer direito seja penalizado e seja responsabilizado. Correndo o risco, se não o fizermos, de todos nós perdermos aqui uma oportunidade. Por último, gostava de dizer que a questão do IVA não tem apenas a questão prática e efetiva da diminuição de preços, mas também pode ser vista, no nosso entender, para os olhos da sociedade, como um verdadeiro caminho de transição, caminho de mudança. Eu terminava como comecei. Nós estamos perante uma situação muito complicada. Nós temos que mudar a nossa estrutura. Lisboa, se não tiver caminhões durante uma semana, morre. Morre em termos alimentares, em termos energéticos. Nós já sentimos isso. Nós temos que criar vias de transição. E o sinal de dar a um setor que tem, efetivamente, propostas de diferentes para as grandes questões que se nos colocam hoje na sociedade. O sinal, por exemplo, através de uma coisa pequenina como o IVA, pode ser muito importante para conseguirmos abrir brechas para estes novos caminhos e esta nova transição, que, como todos sabemos, temos que fazer e temos que encontrar como é que vamos fazer. Muito obrigado.
Penso que ainda não estará tudo. Sou o deputado Agostinho Lopes, só um segundo, e sou o deputado Jorge Almeida, querem voltar a intervir.
Só 30 segundos para dizer que estamos à disposição da Comissão para organizar visitas a explorações, gostávamos de vos convidar a virem conhecer mais a realidade, portanto estamos à disposição quando quiserem organizar e virem visitar explorações da agricultura biológica, teremos o maior gosto em proporcionar-vos isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputado Jorge Almeida. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só fazer duas solicitações ligadas com questões que aqui nos foram trazidas. Uma, relativamente ao plano que foi elaborado, mas não foi executado, se o texto do documento podia ser fornecido e enviado a esta Comissão para nos ajudar na nossa intervenção sobre esta matéria. Uma coisa semelhante, também vos pedia, era a possibilidade de fazerem chegar à Comissão um pequeno memorando em torno deste problema da acreditação pelo Estado das entidades certificadoras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era muito rápido e era uma questão relacionada com o setor frutícola da agricultura biológica. E vem de encontro um bocadinho também a uma intenção que foi vertida para um projeto de resolução que vai ser discutido na Assembleia da República e provavelmente aprovado, que diz respeito à distribuição de fruta gratuita nas escolas. E nessa distribuição de fruta, é preferência para a fruta nacional, biológica e produção integrada. houve um sinal muito interessante anteontem, que a Comissão Parlamento Europeu tinha disponibilizado 90 milhões de euros para esta, para a questão do combate à obesidade através da distribuição de fruta, aprovou um montante de 500 milhões. O que dará aos Estados-membros a possibilidade de, digamos, utilizar verbas muito mais substanciais. A pergunta que eu vos queria dirigir era a seguinte: estamos em condições no setor frutícola biológico de ter quantidade para poder, naturalmente, a gestão vai ser feita pelos Ministérios da Agricultura e Educação, se isto for aprovado, estamos em condições para fornecer material biológico da área da frutícola? Muito obrigado.
Faz favor para responder.
Sim. O que se passa com as hortofrutícolas é que talvez 80% são vendidos para o setor convencional. Quer dizer, há muito mais produção do que o comércio não consegue absorver a produção biológica. Portanto, isto é um problema grave. Nós temos muita produção, mas vai toda para o convencional. Portanto, isto poderia ser uma oportunidade muito interessante para se poder distribuir a fruta biológica.
Muito obrigado. Senhores deputados, creio que o objeto da nossa audiência está terminado. Queria cumprimentar a intervio, desejar as maiores felicidades, digamos, a esta fileira também da nossa agricultura, que está em crescimento. A vossa participação e o vosso trabalho têm também permitido, digamos, ganhos evidentes, não só em termos económicos, sociais e ambientais, na proteção também da biodiversidade, que são inegáveis. Desejar que a vossa semana, esta organização, seja plena de êxitos. Temos muita pena de não poder fazer degustação. Os senhores deputados tinham a expectativa de poder degustar os vossos produtos, mas, em todo caso, não faltarão, seguramente, oportunidades. Quanto ao desafio de visitarmos, digamos, o setor, nós temos na próxima semana, na semana seguinte, uma visita às raças autóctones do Alentejo. No princípio de janeiro temos também uma visita ao setor leiteiro. E de forma que os senhores deputados têm toda a disponibilidade de apreciar um convite em concreto, com um programa em concreto. Já agora solicitava que, se nos quiserem fazer chegar esse convite em concreto, com um programa e um itinerário, façam tudo para o concentrar num dia apenas, pensando que temos que sair de Lisboa e a regressar a Lisboa. Certo? Dito isto, senhores deputados, está terminada esta audiência, cumprimentando uma vez mais a intervenção.